Temos presentes três grupos parlamentares. O senhor deputado Jorge Machado está numa comissão onde está o senhor ministro, é imprescindível, portanto veio pedir desculpa pela sua não presença. Faltando o Bloco de Esquerda, eu penso que poderíamos, se não houver inconveniente, nem colocarem nenhum impedimento, de começar a nossa reunião. Registo este silêncio como uma concordância e passávamos ao ponto número 1, que é o das informações. Quero-vos dizer que recebemos a indicação dos representantes dos familiares das vítimas, recebemos por parte o Dr. Alexandre Gouveia, indicou o nome do Dr. Sr. Frederico Duarte de Carvalho, e das audições. Nós temos a lista dos representantes dos familiares. É este, não é? E é, portanto, do Dr. Francisco Sá Carneiro, será representante do comandante Luís Carlos Garção, do engenheiro Adelino Amar da Costa, Maria do Rosário Carneiro e Alexandre Betancourt, Dr. Patrício Gouveia, Alexandre Patrício Gouveia e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Senua Becassis, Vasca Becassis e Lino António Gouveia de Albuquerque, Maria Manuela Simões Vaz da Silva Pires Amar da Costa, José Luís Bonifácio Ramos e Norberto António Gomes de Andrade, Jorge Manuel Moutinho Albuquerque, o senhor Augusto Cid e Luís Filipe Rocha, de Alfredo Sousa, João Manso Xavier Brito e José Miguel Alarcão Judice. Estes são os representantes dos familiares das vítimas. Recebemos também da parte de alguns dos familiares, dos representantes dos familiares, a indicação de propostas de audição de algumas pessoas, que é do conhecimento de todos. Portanto, o Dr. Alexandre Patrício Gouveia indicou o nome do Sr. Frederico Duarte Carvalho, autor do livro Sá Carneiro e as Armas para o Irão, para ser ouvido na comissão, e o engenheiro Alexandre Betancourt indicou os nomes do Dr. Moraes Andes e António de Sousa, que foi comunicado ontem ao fim da tarde. É isso, não é? 9:30 da noite. O engenheiro Alexandre Betancourt indicou os nomes do Dr. Moraes Andes e de António de Sousa. Ontem, às 9:30 da noite, recebemos um mail com esta situação, portanto, atualizámos. Recebemos também uma carta do Sr. Farinha Simões solicitando a proteção da comissão, sem a qual não prestará declarações aqui, que todos têm conhecimento da mesma. E recebemos também o requerimento dos grupos parlamentares do PSD e CDS, para as seguintes audições: Dr. Nuno Melo, professor Freitas do Amaral, professor Marcelo Rebelo de Sousa, Dr. Júlio Castro Caldas, para serem também ouvidos aqui na comissão. Encontra-se também concluída, e tem conhecimento que passarei a ler, a dar conhecimento à comissão, quais são os assessores dos grupos parlamentares, que penso que também foi distribuído a todos. Portanto, do grupo parlamentar do PSD, o Dr. Peter, do grupo parlamentar do PS, o Dr. Bruno Tavares e o Dr. Silvino Gomes da Silva, do grupo parlamentar do CDS, a Dra. Paula Almeida e o Dr. João Paulo Mendes, do grupo parlamentar do PCP, Carlos Jorge Almeida, e do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Dr. Frederico Pinheiro. Esta informação é dada por uma questão de consulta e ficar registado em ata quem são os assessores e para poderem ter acesso a alguma documentação e a pedidos de documentação. Também, quanto ao expediente de entrada e saída, há também uma listagem de documentação entrada na 10ª Comissão, portanto, nos serviços. Existe também uma listagem de diligências efetuadas pela 10ª pela nossa comissão, e foi-vos também transmitido a lista das diligências não concluídas da 9ª Comissão de Camarata, que foi um tema que já conversámos na reunião de coordenadores. Foi também transmitido e encontra-se, foi também entregue, o quadro da listagem da documentação que chegou aos serviços após a dissolução da AR em 7/4/2011. Foi solicitado aos serviços também cópia do CD do arquivo da 9ª Comissão para entrega aos coordenadores da Comissão. Foi solicitado um DVD do filme que passou numa televisão, que foi já entregue também. Encontram-se nos serviços para consulta dos seus deputados os documentos relativos à 9ª Comissão de Camarata. Informava também que, dado o grande volume de arquivo em relação da 1ª à 8ª Comissão, optámos, e não haver espaço físico onde temos instalada os serviços da 10ª Comissão, que optámos por se manter todo esse arquivo no arquivo histórico da Assembleia e só termos para consulta mais rápida e eficaz o arquivo da 9ª Comissão. Portanto, todos os documentos que forem solicitados teremos de pedir ao solicitar ao arquivo histórico. Pedia também, como eu acabava já e dava já a palavra aos senhores deputados, solicitava também aos grupos parlamentares e aos senhores representantes familiares das vítimas que sempre que solicitarem documentação, toda esta documentação o façam formalmente. Para começarmos a ter algumas regras e sabermos quem solicita, porque é que solicita e para vir a meu despacho ou de quem estiver à frente da Comissão nessa altura. Dava a palavra ao Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado. Ribeiro e Castro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só relativamente ao acesso ao resto do processo. Parece-me bem e prudente que não se desloque do sítio onde está, até porque o maior cuidado que temos que ter é com a boa guarda dos elementos do processo e o seu não, a garantia do seu não descaminho, mas talvez fosse mais prático, não sei se é possível, que no edifício onde está o arquivo histórico e onde está, que houvesse lá uma sala para consulta, isto é, quando houvesse necessidade de consulta, que não tivesse que deslocar, enfim, que nos deslocássemos nós e que a consulta se pudesse fazer em sala própria no local. Era só isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado, perguntei neste momento aos serviços e dizem-me que o local onde se encontra o arquivo histórico todo da Assembleia, onde se encontra o arquivo histórico das 9 comissões de inquérito, tem uma sala própria para de trabalho e de consulta toda a documentação. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, apenas algumas questões. Eu cheguei um pouco atrasada, peço desculpa. Aprovaram já o regulamento?
Não. Estamos no ponto 1.
Pronto. Pelo seguinte, Sr. Presidente, eu acho que seria útil, e isto depois também tem a ver com o regulamento, que os familiares das vítimas, quando indicassem audições... Senhor,
permite-me só, como vamos entrar já no ponto 1, eu dava, era só um...
Não, é que o Sr. Presidente referiu aí os pedidos de audição dos familiares das vítimas, não é? E era só para pôr a questão de dizerem qual é o objeto da inquirição. Há aí dois nomes que são referidos, mas que não diz qual é o objeto da inquirição. E para que a Comissão possa avaliar exatamente do interesse das audições, acho que devia dizer qual, os familiares das vítimas devem indicar qual é o objeto, porque é que querem ouvir aquelas pessoas, certo? Outra questão, eu creio que isto não é polémico, mas não queria deixar de passar, Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse, eu compreendo que formalmente, e estou de acordo, que o acesso à documentação seja através do requerimento formal. Quem solicita sim, o porquê solicita é que eu já acho que, enfim, todos nós temos direito a acesso à documentação. Suponho que não temos que explicar cada vez que queremos um documento porque é que queremos ver o documento. Acho que, sim senhora, queremos o documento, o porquê, digamos, estará no juízo de cada deputado. Era só estas as referências, Sr. Presidente.
Eu penso, Sra. Deputada Isabela, né, que ficará esclarecido depois, quando discutirmos aqui o regulamento, onde todas estas situações estão esclarecidas em relação aos deputados e em relação aos familiares das vítimas e até aos assessores. Obrigado. Eu passava então ao ponto 2. ao ponto 2 e começava por esclarecer, mas eu passava ao ponto 2 em relação ao regulamento. Foram recebidas, foi trabalhado na comissão em reunião de coordenadores, portanto, o regulamento, e foram recebidas algumas alterações do grupo parlamentar do CDS, PP e do PSD, e se calhar eu pedia ao Dr. Ribeiro, ao Sr. Deputado Ribeiro e Castro, que esclarecesse quais são estas alterações.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado. Eu passo então a apresentar as alterações que foram acordadas entre os grupos parlamentares do PSD e do CDS e que distribuí já, portanto, é esta folhinha que tem umas coisas a amarelo e que os amarelos indicam aquilo que é novo e os itálicos e bold o que é texto novo, não é? Portanto, tem uns ajustamentos no artigo 9º, cuja epígrafe é representantes dos familiares das vítimas. Portanto, no número 2 é apenas uma questão de... São questões descritas, chamemos assim, de concordância de texto e de redação. E a alteração da linha D do número 3 é para ficar em concordância com o que consta do anterior artigo 10º, não é? Que já tínhamos debatido... Na reunião anterior. E depois cairia o número 4 do artigo 9º e editava-se um artigo 9º que regula, em geral, o regime de consulta do processo. Portanto, cumprindo não só os familiares das vítimas, mas todos eles. E, portanto, está aqui descrito em diferentes escalões. Primeiro, enfim, os participantes titulares da comissão, ou seja, nós próprios, os deputados, portanto, que é o regime, o paradigma, não é? Portanto, que podem a qualquer altura ter acesso do processo, e esse acesso faz-se em sala indicada pela mesa da comissão, sob acompanhamento dos serviços que são responsáveis pela guarda. Depois, o número 2 diz que este regime semelhante é indicado... é aplicável aos assessores parlamentares, os que estão credenciados. Depois, obviamente, que nós não podemos restringir o acesso do processo a quaisquer outros deputados, não é? Qualquer deputado pode ter acesso, mas aí tem que o informar antes, não é? Quer dizer, a comissão tem que informar e o presidente tem que dar visto, não é? Qualquer é o que se põe aqui, não é? Portanto, os deputados que não são membros da comissão comunicam previamente ao Presidente da Comissão que desejam ter acesso e o Presidente põe um visto processando-se a consulta nos termos do número 1. Os representantes familiares das vítimas têm acesso também nos mesmos termos, mas aí formulando requerimento anteriormente e tem que ser autorizado pelo Presidente da Comissão. Depois, o número 5 também diz que podem ser obtidas cópias que estão... do processo, que têm que ser, essas cópias têm que ser requeridas, seja por quem for, em requerimento fundamentado, tem que ser fundamentado, e o Presidente despacha nos termos da lei. Sabemos quais são as restrições nos termos da lei, nomeadamente reserva quanto intimidade da vida privada, segredo de justiça, segredo de Estado, etc. São essas as reservas gerais. E, naturalmente, a observância quanto a uma certa economia processual. Enfim, se alguém requerer quer cópia de todo o processo. Isso, obviamente, seria indeferido, por razões óbvias. Mas, portanto, a cópia é sempre requerida, fundamentada e despachada pelo Presidente da Comissão, cabendo, obviamente, se houver discordância, recurso para o plenário da Comissão, nos termos gerais. Portanto, este é o regime que se propõe para clarificar os termos da consulta do processo.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra, então, ao Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Nós temos a reunião de coordenação e discutimos aprofundadamente o regulamento, o projeto de regulamento que o Sr. Presidente fez o favor de nos oferecer. E estas alterações que o Sr. Deputado Ribeiro e Castro acabou de denunciar vão de encontro, julgamos nós, aquilo que foram as preocupações ou as sugestões manifestadas pelo Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Isabel Oneto, pelo Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP. Eu, de qualquer das formas, tinha aqui ainda uma sugestão para colocar à consideração da Comissão, de leitura que fiz agora, neste momento, portanto não me tinha apercebido anteriormente, que diz respeito a este número 2, e que era, de facto, a preocupação que estava de haver aqui uma proliferação de intervenções por parte dos representantes dos familiares das vítimas, na medida em que o estatuto que lhes é conferido permite que cada representante, cada familiar das vítimas tenha 2 representantes, o que significava que... potencialmente poderia haver aqui 14 intervenções, se não me falham as contas. 7 vezes 2. Pois, por isso é que eu se calhar propunha que na redação ficasse uma forma parecida como esta, estando presentes ambos os representantes de cada familiar das vítimas, porque é isto que nós nos estamos a referir, os ambos os representantes, porque são 2 representantes por cada familiar das vítimas. Portanto, aí fazer essa distinção, porque não se poderá prejudicar os familiares das outras vítimas. Talvez fazesse esta distinção e que, estando ambos os representantes, os 2 de cada um dos familiares, então, por esta disposição, preferencialmente só um é que interviria para ir de encontro àquela preocupação que foi manifestada. Reservando-se depois, naturalmente, o direito de participar dos restantes representantes dos familiares das outras vítimas, na mesma medida de um por cada. Uma coisa desse género, estando presentes ambos os representantes de cada familiar das vítimas, talvez para fazer esta distinção, não é? Portanto, esta era a primeira parte. O artigo 9A, que foi uma redação proposta pelo Sr. Deputado Ribeiro Castro, julgo que está muito bem porque faz uma distinção, vai também de encontro a essas preocupações, distinguindo aquilo que são os deputados membros da Comissão, a forma como têm acesso ao processo mais simplificada relativamente aos restantes deputados, na medida em que não integram a Comissão e não prestaram aquela declaração de reserva que nós tivemos que prestar, e nessa medida o Sr. Presidente colocar o respectivo visto, garantindo também o papel dos assessores dos grupos parlamentares, que julgo que deverá ser semelhante ao nosso, porque são uma peça, pelo menos para nós, muito importante e fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho, e depois fazendo a distinção também com o regime próprio para os familiares das vítimas, a requerimento, terão que fazer um requerimento para consultar o processo, e no caso de pretenderem cópias, então esse regime é um bocadinho ainda mais apertado, porque isso significa que as cópias serão facultadas para saírem de fora das instalações da Assembleia, portanto, a nossa concordância com estas alterações, e julgo que, desta forma, o projeto de requerimento está mais consolidado de uma forma mais unânime, ou pelo menos consensual.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Onete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para levantar também aqui uma pequena questão que tem a ver com o artigo 9º, número 2, a linha D, que é formular perguntas aos declarantes, testemunhas e peritos nos termos do presente regulamento. E quais são esses termos?
É o que está no artigo 10º que foi proposto.
Mas eu não tenho aqui o artigo.
Nós discutimos, não é?
Eu vou permitir que
sim,
para sim, ela, é mais fácil para os trabalhos nesta fase, penso
peço,
eu.
Peço desculpa, Sr. Presidente, ter intervido sem pedir licença.
Faz favor, Sr. Deputado.
Mas é aquele artigo 10º que nós discutimos na reunião de coordenadores, ou até no plenário da Comissão. Portanto, é o 10º número 6 do regulamento. Portanto, é aquela grelha que nós discutimos. E que existe já agora, eu acrescento, num contacto com os familiares das vítimas. Sim. Sim, antigamente se foi distribuída uma nova versão e eu não tenho essa. Portanto, artigo de prestação de depoimento. É um artigo que tem por epígrafe prestação de depoimento. Era o 19º artigo.
Não, é que neste que foi distribuído eu não tenho. Não está. É por isso, essa é a minha dúvida.
Não está?
É? Não.
Ah. Então não foi discutida nem nunca teve em cima da mesa nas versões dos regulamentos com a questão de prestação de depoimento.
Teve, ó, Sr. Presidente. Na última reunião foi distribuído este, que é o que me serviu de base às minhas alterações, e que tinha um artigo 10º, prestação de depoimento. Esse artigo 10º tem o encadeado da primeira ronda de perguntas, segunda ronda de perguntas, não sei o quê. E depois tinha um artigo, que foi a que suscitou até observações dos colegas, nomeadamente da senhora deputada Isabel Nao Neto, que se não houvesse uma restrição, e se prende-se com a intervenção que fez há pouco o senhor deputado Miguel Santos, se não houvesse uma limitação qualquer, os representantes dos familiares das vítimas até intervinham mais que os grupos parlamentares, chamamos assim. Não sei se recorda disso.
Sim.
E, portanto, é para esse que eu remeti. Eu remeti para o regime que está, eu próprio suscitei que havia uma contradição entre o que estava na versão da altura da linha D, que era que os representantes familiares das vítimas sugeriam à mesa as perguntas e depois a mesa punha, com o que estava no décimo, número 6, que
do
diz
antigo,
os representantes das famílias podem também intervir em todas as rondas.
Uhum.
Após os membros das comissões e dispondo para formular perguntas ou depoentes, 5 minutos na primeira ronda, 3 minutos.
É que esse artigo não ficou neste regimento
distribuído. Bom, por mim fica. Por mim fica e creio que para o PSD também. Portanto, houve aí um lapso dos serviços.
Não há lapso. O que os juristas me dizem e que eu me recordo é que este novo nono A, que é agora nesta versão do regulamento que foi distribuído aos senhores deputados, o artigo décimo, porque eu pedi para renumerarem o, não. E não, e este nono A é que tinha que, no fundo, albergar, se me é permitido o termo, essa questão.
Não.
Eu
não.
Dava a palavra, se me
senhor
permite.
Senhor Presidente, eu vou explicar. Então, houve, de facto, um lapso dos serviços que não entenderam o sentido das propostas. Por isso é que foi numerado o novo artigo 9A como 9A e não 10º. Não é? Portanto, o propósito do 9A não é substituir o artigo 10º, mas é intercalar entre o anterior 9 e o anterior 10º na versão que nós discutimos.
Então,
e o 9A, no fundo, é um desdobramento do número 4 do artigo 9. Pronto, no fundo, o artigo 9A autonomiza a questão da consulta do processo. Exatamente. Bom, e, portanto, o 9A, renumerando, deve passar a 10º, e o antigo 10º, que se mantém, passa a 11º, o 11º a 12º, o 12º a 13º, o 13º a 14º.
Então, se me permite, eu antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, ia só fazer aqui um ponto de situação. O 9A que está nesta proposta com estas emendas todas sublinhadas a amarelo, mantinha-se. O ex número 10, prestação de depoimentos, mantemo-lo todo. E passa. Sim, porque o 9A passa a 10.
Passa a 10.
Passa, e segue normalmente a remuneração normal, sem questões nenhumas. E, portanto, em relação a esta proposta que foi distribuída aos seus deputados, acrescentamos este por lapso foi retirado, que é um artigo que é a prestação de depoimentos.
Que é o artigo 10º, que passa a 11º, e sucessivamente, 11º, 12º, 12º, 13º.
Eu fazia só um pequeno ponto de situação. Além deste, há duas alterações, que é no artigo 9º, número 2, em que ficaria, estando presentes ambos os representantes dos familiares de cada uma das vítimas. Portanto, acrescentaríamos dos familiares, abríamos aqui e colocávamos de cada uma. E em relação à versão que foi distribuída, acrescentar no 9A, número 3, que termina em respectivo visto, seria vírgula, devendo posteriormente efetuar-se nos termos do número 1. Portanto, seriam estas as três alterações profundas que iremos fazer. Dava a palavra à senhora deputada Isabel.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu, há pouco, quando o senhor apresentava nas informações, já agora também quero corrigir, pensei que estava a referir-se à consulta dos membros desta comissão e não de outros deputados, e, portanto, queria fazer essa retificação. Senhor Presidente, eu reitero as dúvidas que expressei na primeira reunião, que no artigo 10º, portanto, agora 11º, não é? Relativamente à prestação de depoimento, eu tenho dúvidas que a inquirição por parte dos familiares das vítimas possa ser feita nos termos do Código de Processo Penal de 128 e seguinte, porque as pessoas que vêm, que são chamadas à comissão, estão obrigadas ao dever de verdade e estão sujeitas a sanções previstas na lei. Tenho dúvidas que esse regime se possa aplicar a quem o depoimento seja sujeito às mesmas regras, não sendo as perguntas feitas por membros da comissão, que têm, obviamente, uma responsabilidade diferente dos familiares das vítimas. Ou seja, eu não sei se uma resposta de uma pessoa que seja chamada a depor a um deputado tem umas consequências, se for feita a um familiar da vítima, não sei se tem as mesmas consequências. Tenho dúvidas relativamente a essa matéria.
Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, já nos debruçamos sobre esta dúvida que a Sra. Deputada acabou de referir e a nossa perspectiva é um bocadinho diferente. Nós não entendemos que os familiares das vítimas, os seus representantes, nesta comissão de inquérito, tenham um estatuto em todo semelhante ao estatuto do processo penal que lhes confere o estatuto de assistente, com um outro tipo de direitos e deveres que aqui não têm. Portanto, aqui não há uma analogia direta entre o estatuto de assistente no processo penal e o estatuto que os familiares das vítimas ou os seus representantes têm nesta comissão. Na nossa perspectiva, pelo menos é isso que nós lemos da deliberação tomada pela Assembleia da República, os familiares das vítimas barra representantes são membros desta comissão. Membros num estatuto diminuído, naturalmente, e esse estatuto que lhes é conferido pelo número 4 da deliberação é o estatuto de participante. Portanto, eles participam nesta comissão, é esse o estatuto que têm. Porque é que são participantes e não são assistentes, não na seção do Código de Processo Penal, portanto, nada a ver com o Código de Processo Penal. A diferença existe exatamente na possibilidade que eles têm de colocar questões, de sugerirem diligências, exames, ou sugerirem, inclusive, audições, por exemplo. Portanto, é essa a medida da sua participação. Se fossem meros assistentes, estariam sentados num determinado local desta sala ou de outra que tal, e não se pronunciariam, não poderiam colocar questões, não poderiam sugerir exames, não poderiam sugerir diligências. Portanto, para nós é essa a distinção que existe entre aquilo que é um mero assistente nesta comissão e aquilo que são os participantes, que é o estatuto que lhes é conferido pelo número 4 da deliberação da Assembleia da República. Portanto, e nessa medida julgo que o assunto está resolvido, não é novidade nenhuma, porque, infelizmente, para os trabalhos que nós pretendemos desenvolver, a expectativa que temos, esta é a décima comissão, portanto, é a décima vez que os representantes das vítimas participam numa comissão de inquérito, portanto, não julgo que não há aqui nenhuma novidade. Percebemos o alcance das dúvidas que colocou na altura na reunião de coordenação, fizemos um esforço no sentido de corresponder, porque também eram dúvidas perfeitamente fundamentadas e legítimas, e julgo que desta forma temos uma correspondência entre aquilo que é o papel de cada um de nós e dos restantes participantes nesta comissão de inquérito. Portanto, acho que está tudo bem.
Deputada Isabel.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não foi essa a questão. Eu peço desculpa, provavelmente não me expressei da melhor maneira. A questão que eu coloco, eu não ponho em causa, obviamente, que os representantes dos familiares das vítimas coloquem questões. Não é isso que está em causa. Não está em causa a forma de participação. Não é isso que está em causa e estou perfeitamente de acordo que possam assistir aos atos, oferecer provas, requerer diligências. Estou perfeitamente de acordo com todo o âmbito da participação aqui conferida aos representantes dos familiares das vítimas. A questão que eu coloco tem a ver com a redação do atual número 11, do novo número 11, número 8. Porquê? Porque tenho dúvidas relativamente ao regime em que quem está a depor está sujeito, sendo a pergunta feita por membros da comissão, ou por representantes das vítimas. É esta a questão que eu coloco. Portanto, não tem a ver com a participação, tem a ver com o efeito da resposta, se nós podemos vincular quem depõe. A questão não está no direito dos assistentes ou dos participantes. A questão está quem depõe a uma pergunta de um representante familiar está obrigado ao dever de verdade, como está perante um deputado. É esta a questão que eu coloco, porque aqui nos termos do número 8 está. E é esta dúvida que eu tenho, é uma dúvida jurídica, se assim quiserem entender.
Deputado Ribeiro e Castro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria dizer a nossa posição, que coincide no fundamental com a interpretação do PSD, relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Oneto. Quem responde perante a Comissão não responde a A, B, C, a fulano ou beltrano, responde à Comissão. Portanto, as respostas são à Comissão. Bom. E, portanto, o regime é uniforme para todos. Bom. Em qualquer caso, da experiência anterior, da experiência em comissões anteriores em que eu participei, é verdade, enfim, digamos, há questões mais corriqueiras, chamemos-lhe assim, e, portanto, coloquiais, e há questões mais delicadas e mais controversas, e em que o rigor é mais importante. Para nós tirarmos conclusões, não é? E, portanto, e o Sr. Presidente está sempre aí para chamar a atenção do dever de verdade e repetir a pergunta, sendo necessário. Quer dizer, isso já aconteceu noutros depoimentos, houve até casos em que houve necessidade de proceder a cariações, nomeadamente quando foi da terceira comissão, recordo que isso foi bastante frequente, e, portanto, essa é a função do Presidente, seja um diálogo que aconteça na sequência de uma inquirição que está a ser conduzida por um deputado, seja por um representante familiar da vítima. Quer dizer, apercebendo-nos todos, e o Presidente da Comissão, de que esse é um ponto muito indispensável para chamar a atenção de que ele está juramentado a dizer a verdade, etc., o Presidente pode o sempre fazer a toda a altura, e creio que o deverá fazer, seja qual for o interpelante. Mas, em qualquer caso, portanto, quanto à pergunta da Sra. Deputada Isabel Oneto, os representantes familiares das vítimas são, como disse o Sr. Deputado Miguel Santos, participantes da Comissão, e as respostas que são dadas às suas questões são respostas que são dadas não aos representantes familiares das vítimas, mas à Comissão. São respostas que são dadas à Assembleia da República, que é o órgão que está reunido. O órgão que está reunido somos nós, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom. Depois também, já agora aproveito para outra questão que foi posta na reunião de coordenadores pelo Sr. Deputado Isabel Oneto, que era o número de perguntas. Isso foi também avaliado entre nós e, da prática anterior, os representantes familiares das vítimas, ainda que sejam numerosos, na prática intervêm sempre dois, não mais do que isso, como a Sra. Deputada, aliás, tem memória. Portanto, achámos que não era preciso estar aqui a restringir isso, que podia levantar aqui problemas, mas, digamos, existe esse gentleman's agreement, ou esse compromisso, mas, de qualquer forma, se sentirmos que entrava aqui num terreno de indisciplina, a qualquer altura nós poderíamos vir aqui ao regulamento, enfim, como a qualquer altura, para nós próprios, para apertar a grelha, para que as inquirições não saiam de uma economia de tempo razoável. Portanto, esse é também um esclarecimento que aproveito para dar. Muito obrigado.
Senhor Deputado Miguel Santos. Prescindiu.
Presidente, eu concordo com a explicação dada pelo Senhor Deputado. Seria era bom que todas as pessoas que viessem de pôr tivessem essa noção, não é? De que, ao responderem aos familiares das vítimas, também estão obrigados ao dever de verdade. Muito obrigada.
Senhora Deputada, procurarei ser implacável com os tempos, senhores deputados, procurarei ser implacável com o objeto desta comissão, que está bem definido, e procurarei explicar a todos aqueles que forem ouvidos nesta comissão quais são os parâmetros com que vêm fazer as suas declarações aqui, com a ajuda dos senhores deputados, que para isso conto com todos. Não havendo mais situações, eu penso, escuso-me de fazer novamente o ponto de situação em relação ao regulamento, está esclarecido quais são duas pequenas alterações e uma grande alteração. Eu colocava à votação o regulamento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, eu pedia para passar, se calhar, o ponto 3 para o ponto 5 e falávamos na marcação de audições. Se calhar era melhor, porque a questão da metodologia tem a ver com o fecharmos as audições e também as diligências. Dava a palavra ao senhor deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, senhor Presidente. Nós estivemos a trabalhar, estivemos a fazer uma análise, uma ponderação relativamente aos trabalhos da Comissão e, naturalmente, existe aqui uma base muito alargada de sustentabilidade dos trabalhos da Comissão que se relacionam com a produção de audições, de pessoas que entendemos que devem ser convidadas a virem a esta Comissão, dizer aquilo que sabem e possibilitando que nós possamos também questionar sobre os mais variados aspectos. A avaliação que nós temos não nos permite, nem penso que será uma boa estratégia para a própria Comissão, nós contribuímos dessa forma, propor uma lista de audições fechada. Ou seja, nós entendemos que vai haver aqui um desenvolvimento dos trabalhos e esse desenvolvimento estará também dependente daquilo que é a estratégia que cada grupo parlamentar ou a Comissão em si pretende desenvolver e a forma como as audições vão sendo produzidas, o seu conteúdo e os factos que são assinalados. E nessa medida, aquilo que nós fizemos foi propor à Comissão, juntamente com o CDSPP, com quem também conversamos, um primeiro conjunto de audições, chamemos-lhe um conjunto de arranque, uma lista de arranque de audições, nas pessoas do Sr. Eurodeputado Nuno Melo, que foi Presidente da 8ª Comissão, do Sr. Professor Diogo Freitas do Amaral, Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa e o Sr. General, julgo que é general, não é general, o Dr. Júlio Castro Caldas, não é general. Este primeiro conjunto de audições de arranque tem para nós uma perspectiva de obtermos o testemunho de quatro pessoas, quatro personalidades que de diversas formas têm conhecimento bastante alargado sobre o processo de Camarate e a questão de Camarate e todas as contingências relacionadas com o que aconteceu em Camarate e sobretudo o que aconteceu depois. E dessa medida podíamos ter um arranque de trabalhos em que qualquer um deles poderia contribuir com uma visão global sobre o processo de Camarate. E dessa forma concretizamos este primeiro pedido. Naturalmente que depois outros seguirão da nossa parte e porventura com certeza dos outros grupos parlamentares, mas esse nós deixaríamos então para mais tarde e tenderíamos a manter esta linha de proposta de audições pela nossa parte, que estaria sempre relacionada com blocos mais ou menos alargados de propostas de audições e que teria uma determinada sequência que se relaciona também com aquilo que é produzido por cada uma dessas audições e que implicará as sequências seguintes.
Deputado, passava a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro Castro.
Muito obrigado. Na sequência do que disse o Sr. Deputado Miguel Santos, queria também, em nome do CDS, explicar porque apoiamos este requerimento e consideramos que estas devem ser as primeiras audições feitas pela Comissão. Nomeadamente as duas primeiras, o antigo deputado e atualmente eurodeputado Nuno Melo e o professor Freitas do Amaral, creio que deviam ser as duas primeiras. Enfim, não dependeria da agenda deles, mas no nosso entender havia conveniência disso. E depois o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o doutor Júlio Castro Caldas, posteriormente. O professor Freitas do Amaral, já depois na 9ª Comissão, e em certo sentido, a 9ª Comissão decorreu da publicação de um livro dele, enfim, do debate que isso gerou, e foi, digamos, isso que levou à constituição da 9ª Comissão. Portanto, no fundo, era uma atualização desse depoimento, que era muito centrado, no fundo, da defesa do ultramar, das preocupações que o professor Freitas do Amaral, ao longo de anos, tem manifestado e, portanto, que isso fosse aqui recolocado. Recordo, aliás, que o desejo do Sr. Geral Ramalhianes de pôr perante a Comissão foi em resposta a esse tipo de intervenções. Portanto, creio que era importante. O Eurodeputado Nuno Melo, porque foi o Presidente, de facto, da 8ª e a 9ª Comissão era a sequência da 8ª também. Não é? A 8ª Comissão caiu quando foi a dissolução do Governo Santana Lopes, e, portanto, não concluiu os seus trabalhos e, por sinal, no,
No programa de televisão que o seu presidente referiu logo de início, que eu pedi para se juntar aos autos, o deputado Nuno Melo tem um depoimento em que de memória situa diligências que estavam em curso quanto à investigação do tráfico do comércio de armas para o Irão e coisas que teriam sido proibidas pelo então Ministro da Defesa, Amar da Costa, e depois efetuadas, e portanto eu creio que era importante que, além dos relatórios, ele de viva voz nos recordasse essa memória e os trabalhos que a oitava tinha em curso. Creio que isso é importante para que esta décima, que é a continuação da nona, e portanto indiretamente a continuação da oitava, pudesse ter essa sequência. Quanto ao Dr. Júlio Castro Caldas e ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, são pessoas que em diferentes momentos tiveram contacto com o processo e foram fazendo depoimentos, e nomeadamente, enfim, no nosso caso, interessa-nos que eles recordem declarações que já fizeram sobre terem conhecimento direto que o antigo Ministro da Defesa, Amar da Costa, estava preocupado com o tráfico de armas. São essas as questões específicas sobre que o gostaríamos de ouvir, além de outras matérias que possam depor e que tenham interesse para os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Não havendo mais intervenções, eu penso que, não havendo nada contra, até ficou aceite e também esta prioridade, que seria Nuno Melo, Freitas do Amaral, Marcelo Rebelo de Sousa e Castro Caldas a prioridade. Eu colocava só aos senhores deputados, se houver algum impedimento, se esperaremos ou se poderá avançar, porque verifiquei que existe, portanto, uma sequência de audições. Havendo algum impedimento, se poderemos marcar uma reunião da comissão até para sexta-feira à tarde. Se calhar, eu, por exemplo, estou a ver o problema do deputado europeu Nuno Melo, que não poderá vir, se calhar, às terças-feiras,
se calhar.
À sexta-feira poderá cá estar à tarde.
Sim, sim.
Portanto, colocava já esta situação de podermos realizar algumas reuniões a título extraordinário a sexta-feira à tarde, no caso de acontecer uma situação destas.
Sr. Presidente, eu julgo que a lista proposta nestes termos seria indicativa e deixaríamos na boa governança do Sr. Presidente fazer o contacto com estas personalidades e, eventualmente, uma gestão de acordo com a disponibilidade que existe da parte destas pessoas de virem aqui a esta comissão, sendo que na reunião de coordenação nós teríamos acordado que os trabalhos regulares da comissão seriam à terça-feira de manhã e depois, de acordo com a necessidade, na sexta-feira à tarde ou na terça à tarde, julgo que o Sr. Presidente faria essa gestão e, eventualmente, consultaria os coordenadores no caso de entender que de haver necessidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Ou quinta-feira após o plenário foi também uma hipótese que aqui foi posta algumas vezes, portanto também deixo isso para o Governo da mesa, em contacto com os coordenadores e, portanto, a disponibilidade dos deputados.
Eu simplesmente queria ter o acordo de todos os grupos parlamentares nesta situação, porque verifiquei que havia uma intenção deliberada não havendo essa intenção, faremos a gestão com o serviço e com a possibilidade e a disponibilidade destes quatro entidades que vão ser ouvidas. Eu passava, então, se não houver nada em contrário, ao ponto seguinte, que agendamento de diligências a efetuar. Se há alguma diligência que queiram efetuar. Eu tinha só uma sugestão, e colocava à discussão, da minha leitura do relatório da nona comissão, ou do sumário da nona comissão, há um documento que não foi analisado com profundidade, que era o movimento dos portos de Lisboa, pelo menos o de Setúbal não foram cedidos documentos, mas do porto de Lisboa. Não sei se será importante, se não, termos uma análise, ou seja pedido pela Comissão ou à Assembleia, a uma entidade como a Inspeção-Geral de Finanças, que faça essa análise. Estou a colocar à bondade dos seus deputados. Senhor Deputado Ribeiro e Castro.
Ó, Sr. Presidente, eu agradeço-lhe muito essa sua pergunta, porque eu já agora digo o que é que creio que teria interesse. E, de facto, se nós pudéssemos recorrer a alguma autoridade ou alguma pessoa que tenha experiência na consulta desses registros, que são manuscritos, é um log que só quem está experimentado no manejo do movimento marítimo a essa data, não é? Portanto, imagino que não havia registros informáticos, nem nada, portanto, aqui não é um registro manual, é que pode navegar rapidamente naqueles registros e eventualmente consultar os de Setúbal. E aqui há um depoimento feito por uma testemunha, o Sr. Lou Winter, salvo erro perante a 8ª Comissão, e que reportava um movimento de um navio, salvo Porto de Setúbal, salvo erro, estou a citar de memória, designado Cherburgo. Mas isso pode ser encontrado no depoimento dessa testemunha. E, portanto, a ver se existe, portanto, não sei, se alguém navegando naquele monte, eu já consultei e não consigo, não é? Não tenho destreza administrativa para navegar naquele registro. Mas se alguém o conseguir fazer, isso era útil e, portanto, que confirme, era magnífico, que nos permita tirar conclusões quanto a esse navio ter passado nos portos de Lisboa ou de Setúbal no período, no último trimestre de 1980, creio eu. Mas é ir ao depoimento do Sr. Lou Winter, ver o que ele diz e depois ver se há algum registro no tráfico de navios. Essa diligência seria útil. Agora, não sei se é a autoridade marítima, quem é a autoridade que hoje nos poderia assistir nessa verificação.
Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, como eu lhe estava a referir há bocado, há um conjunto de audições que nós iremos propor depois realizadas estas quatro e da forma como estas quatro também se concretizarem. E um conjunto de diligências que, obrigatoriamente, na nossa perspectiva, terão de ser feitas. Eu julgo que resultará daí, talvez, uma abordagem que nós vamos ter que fazer e uma abordagem detalhada ao trabalho que foi produzido pela Inspeção-Geral de Finanças. E daquilo que nós conseguimos para já perceber, resultará desse trabalho um conjunto de diligências que não foram realizadas ainda. Portanto, em termos metodológicos, aquilo que eu propunha é que nesse momento pudesse então os grupos parlamentares pronunciarem-se, estou a falar por nós naturalmente, e requerer esse conjunto de diligências que é necessário, até para que não, para evitar que se produza aqui uma metodologia à peça. E que, antes pelo contrário, que haja uma determinada sistematização que nos permita também ter as coisas organizadas, ter uma percepção interligada, porque está tudo supostamente interligado, e na nossa perspectiva nós deixaríamos para esse momento, quando entrarmos num segundo bloco de audições, para propor então esse conjunto de diligências que algumas delas já identificamos, mas que nesta fase entendemos que ainda é um bocado prematuro.
Senhora Deputada Isabel Anete.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também acho que nós também entendemos que vai ser necessário fazer um conjunto de diligências e de análise documental. Compreendendo a preocupação do Sr. Presidente e também a do Sr. Deputado Ribeiro Castro, a minha dúvida é se a análise temporal irá situar-se nesse último trimestre. Eu creio que provavelmente teremos que abordar outros períodos que não apenas esse, e portanto também estou convencida que no decurso das audições poderemos situar provavelmente melhor o objeto das diligências. Portanto, nesse sentido, a menos que se queira já avançar com esse período e depois para o outro, não é? Mas era no sentido de também reforçar a necessidade, obviamente, de diligências, mas queremos que situá-las no tempo, a esta distância, também vai ser um dos nossos trabalhos aqui, não é? Obrigada.
deputado, eu só pretendi, quando fiz esta referência, não foi fazer uma provocação, nem, no fundo foi entrarmos também no ponto 5, metodologia dos trabalhos, e acho que já começámos por discutir esta situação. E esclarecermos também que tipo de diligências e quando é que vamos fazer. Portanto, eu acho que a minha, entre aspas, provocação foi útil para esclarecermos e entrarmos dentro destes dois pontos. Se os senhores deputados quiserem fazer mais alguma referência sobre, ou se nos centramos em relação às diligências a efetuar, ficarão para posteriormente, porque eu solicitei aos grupos parlamentares que informassem quais eram as diligências e nenhum grupo parlamentar entregou qualquer diligência. Ficou esclarecido agora qual é a metodologia em relação a essas diligências, porque é importante. Senhor deputado Ribeiro e Castro.
Não, eu estou de acordo que aguardemos isso, enfim. Esta diligência para um momento mais, para um momento ulterior em que nós tenhamos, de facto, uma noção mais clara do alvo da nossa investigação. E estou de acordo, de facto, ainda que o que se pedisse do movimento de navios estivesse com esse depoimento, há outros carregamentos, nomeadamente que resultam do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que nós também teremos que verificar os termos, o processo administrativo, etc. E, portanto, podemos deixar isso para mais tarde. Eu creio é que também não houve decisão sobre os requerimentos dos familiares das vítimas quanto a audições. Pronto. E eu aí queria dizer, eu estou de acordo com o que disse a senhora deputada Isabel Nao Neto, creio que os requerimentos deverão ser fundamentados, deverão explicar o que é que se pretende com a audição. E eu não teria, se a decisão fosse hoje, não teria dificuldade em aprovar desde logo a audição do Frederico Duarte Carvalho, parece-me público e notório o interesse, porque foi o autor de um livro, não é? Quanto aos outros dois, não sei qual é o propósito e, portanto, aguardaria. Ainda que, mantenha aqui o que disse antes, acho que as audições que nós queremos têm prioridade relativamente a essas, mas, enfim, não sei qual é a intenção do Sr. Presidente. Esta reunião ainda se faz sem a presença dos representantes familiares das vítimas. Se eles cá estivessem, de viva voz, nos podiam esclarecer. Não estando, creio que, pelo menos quanto a uma delas, ou todas elas, não podemos decidir. Muito obrigado.
Senhor deputado e senhores deputados, formalmente nós demos conhecimento formalmente aos representantes dos familiares das vítimas desta reunião e informámos que, porque era aprovado hoje o regulamento e só a partir de hoje é que teríamos o enquadramento da sua colaboração nesta comissão como participante. E dei conhecimento também à Comissão de quais eram as várias sugestões dos representantes dos familiares das vítimas para se procederem a audições. Quero referir que o professor Alexandre Tencourt esclarece que se pretende, com a vinda do Dr. Moraes Anos, que se esclareçam em definitivo dúvidas que têm sido levantadas relativamente aos resultados analisados nos relatórios do FEL, FEL, nomeadamente ouvindo nessa matéria o Dr. Moraes Anos. Que seja ouvido o piloto e controlador aéreo, o Sr. António de Sousa, filho de Alfredo de Sousa, copiloto da aeronave em que viajaram em 4 de dezembro de 1980, o Dr. Francisco Sá Carneiro e o engenheiro Adelino Amar da Costa. Estas são as razões que são aduzidas nestes pedidos. Quanto aos restantes, eu pedi aqui aos serviços que me dessem uma ajuda em que me dessem uma ajuda no... São dois mails... Já agora pedi só um pequeno... Estão aí, né? Aqui. Portanto, o Dr. Alexandre Patrício Gouveia indicou o nome do Sr. Frederico Duarte Carvalho para ser também ouvido.
Presidente, se estivesse de acordo, esses requerimentos decidiam-se numa próxima sessão quando eles cá estivessem presentes.
Eu concordo absolutamente, porque para já foram, e de viva voz, os próprios representantes dos familiares das vítimas poderão esclarecer quais são os objetivos com a vinda desses...
E convém já agora informá-los que os requerimentos deverão ser apresentados por escrito e devidamente fundamentados, como nós próprios fazemos, mas enfim, nós próprios...
Combinado. É, como último e passava, penso que já...
Assim, da nossa parte não há nada a opor relativamente àqueles pedidos de audições que já estão fundamentados, de poder votar já e o Sr. Presidente fará entretanto as diligências, provavelmente, para fazer o calendário. Relativamente àqueles que não estão fundamentados, aí sim guardaríamos para a próxima reunião.
Vou deixar para a semana.
Sim, fica, está assente e poderão até os familiares das vítimas, portanto, aduzir das razões porque querem que venham cá de viva voz. Portanto, só há estas duas, já agora como informação complementar, só há estas duas propostas do Sr. Engenheiro Alexandre Bettencourt e do Dr. Alexandre Patrício Gouveia de serem ouvidos, portanto, o Sr. Frederico Duarte Carvalho, os Srs. Moraes Anes e António Sousa, repito, ficará para a próxima semana e será incluído na ordem dos trabalhos. Quanto a outros assuntos, já referi que a única situação que tinha a colocar era que, a partir da próxima reunião, serão convocados formalmente os representantes dos familiares das vítimas. Não havendo outro assunto qualquer que os senhores deputados queiram colocar, eu dava por encerrada a reunião. Muito obrigado. São esses dois.